Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhor ministro dos Negócios Estrangeiros. Bom dia, senhora secretária de Estado. Temos hoje lugar à audição do senhor ministro ao abrigo do artigo 91 da Lei do Orçamento de Estado para 2016. Este artigo refere-se ao mecanismo de apoio em favor dos refugiados e o seu número 1 diz o seguinte: fica o Governo, através de um membro responsável pela área das finanças, autorizado a proceder à realização de cofinanciamento de mecanismos europeus em favor dos refugiados até ao montante máximo de 24.353.415 euros. O número 2 estipula que a operação prevista no número anterior deve ser precedida da audição do membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros pela Assembleia da República. É exatamente em cumprimento deste número 2 que temos hoje o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanhado pela Sra. Secretária de Estado, para dar cumprimento ao estipulado neste artigo e nestas alíneas de Orçamento de Estado para 2016. Agradeço, Sr. Ministro, o cuidado e a atenção no cumprimento desta norma e dou-lhe a palavra para expor esta pretensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e agradeço a oportunidade de estar aqui para falarmos sobre os desenvolvimentos relativos ao acordo celebrado a 18 de março entre a União Europeia e a Turquia e as suas consequências do ponto de vista da montagem e concretização de um mecanismo de apoio aos refugiados. Um mecanismo que é financiado no conjunto da União Europeia em cerca de 3 mil milhões de euros e a contribuição portuguesa, aplicadas as regras aplicáveis, significará no conjunto dos anos em que o mecanismo está previsto funcionar, em números redondos, uma contribuição na ordem dos 24 milhões. Neste caso, trata-se da comunicação que precede o pagamento por parte de Portugal da tranche que é seu dever pagar no ano de 2016 para este mecanismo, como contribuição para este mecanismo, e que representa um valor na ordem dos 7,2 milhões de euros. O Sr. Ministro das Finanças já assinou o certificado devido e, portanto, esta audição é uma condição sine qua non para que o pagamento se possa fazer. Em relação às características do mecanismo de apoio aos refugiados, o que vale a pena considerar são dois ou três factos muito importantes. O primeiro é que a Turquia acolhe cerca de 3 milhões de refugiados da Síria e, portanto, precisa de apoio internacional para esse acolhimento. Em segundo lugar, que o mecanismo desenhado e em concretização é um mecanismo de apoio não ao Estado turco, mas sim a projetos de integração dos refugiados e de proteção dos refugiados, projetos desenvolvidos pelas autoridades e por organizações não governamentais. E o terceiro elemento a considerar é que a concretização deste mecanismo se tem vindo a fazer num ritmo relativamente assinalável, visto que nós, neste momento, do valor global de 3 mil milhões previstos, temos 46 projetos humanitários de emergência e de apoio à melhoria das condições de vida dos refugiados na Turquia que já foram aprovados, sendo o montante de recursos afeto a esses 46 projetos na ordem dos 2.200 milhões de euros. E desses 46 projetos, 32 já estão contratualizados e, no âmbito dessa contratualização e da execução desses 32 projetos, já foram realizados pela União Europeia pagamentos na ordem dos 466 milhões de euros. Portanto, o mecanismo está em curso. Os acontecimentos recentes na Turquia e os acontecimentos em curso na Turquia em nada afetaram a concretização deste mecanismo. Se a Sra. Presidente me permite, gostaria agora de fazer uma contextualização mais política, porque ela permite-nos perceber melhor o sentido do compromisso português com este mecanismo e também a utilidade dele. Nós, neste momento, passados mais 6 meses sobre a celebração do acordo entre a União Europeia e a Turquia sobre apoio aos refugiados e a regulação do fluxo de refugiados entre a Turquia e a Europa, podemos fazer um balanço que pode assinalar e deve assinalar, do nosso ponto de vista, os resultados positivos e também as limitações. Do ponto de vista dos resultados positivos, o principal resultado positivo do acordo é a sua capacidade que nós tivemos de reduzir o fluxo ilegal e, portanto, reduzir o tráfico humano, reduzindo, portanto, o fluxo ilegal da Turquia para a Europa. Nós conseguimos reduzir esse fluxo em cerca de 25 vezes e o número de mortos associados às redes e às rotas orientais do Mediterrâneo Oriental, às rotas de tráfico de pessoas, também reduziu-se enormemente. Esse é talvez o primeiro e o principal resultado positivo do acordo. Em segundo lugar, insistiria também para todos os efeitos, praticamente o fim da rota do Mediterrâneo Oriental, e em terceiro lugar, o pôr em prática de um mecanismo chamado mecanismo de reinstalação que permita assegurar um fluxo regular de migrantes da Turquia para a Europa, em particular de migrantes sujeitos a risco de deslocação forçada por motivos de violência sistémica, guerra ou outra ordem de fatores que ponha a sua vida, isto é, refugiados. E esses elementos positivos devem ser relevados. Há ainda bastantes limitações em relação ao próprio acordo. Os fluxos de retorno da Grécia para a Turquia são ainda muito baixos. Os montantes envolvidos, portanto, o número de pessoas recolocadas ao abrigo do mecanismo de reinstalação, portanto, o mecanismo dito um por um, e esse número de pessoas ainda está muito longe do objetivo e das necessidades, embora tenha acelerado no último mês, em que começamos a ter médias de reinstalação de pessoas na ordem das 200, e portanto há uma aceleração do ritmo da reinstalação, e há uma limitação mais geral, que é o acordo permite responder a uma vertente do problema, mas não permite ainda responder ao problema no seu conjunto. O que nós temos todos verificado é que se tem intensificado a rota do Mediterrâneo Central, e o que nós temos também verificado é que, para além do caso específico da Turquia, sujeita à pressão dos 3 milhões de refugiados sírios que acolhe, nós temos outros fluxos de refugiados e ou de migrantes, fluxos muito importantes, cujos países de origem se situam no Sahel e cujos países de trânsito se situam no Sahel e no Maghreb, e que usam a rota do Mediterrâneo Central, designadamente a que vem do Egito ou da Líbia para ilhas italianas, como ponto, como via de fuga às ameaças ou às privações que sofrem. Por isso mesmo, Portugal tem, juntamente com outros países, apoiado bastante no âmbito da União Europeia, quer a proposta chamada do Migration Compact, isto é, uma abordagem mais global, uma resposta mais europeia à questão das migrações, quer os passos que a própria União vai dando no sentido de encontrar formas de parceria com países como o Chad, o Mali, o Senegal, a Costa do Marfim e o Níger, no âmbito da chamada, no chamado quadro de parceria para a cooperação em migrações com países de origem ou trânsito, quer anunciada pelo Presidente Juncker no seu discurso sobre o Estado da União na semana passada, quer a próxima implementação de um plano de investimentos na ordem dos 44 mil milhões de euros em África. Porque é destas respostas globais que nós precisamos. O nosso contributo, finalmente, específico também para o desenho desta resposta, tem sido chamar a atenção para a importância de criar, no contexto internacional, um mecanismo rápido de resposta a situações de emergências no domínio do ensino superior. Isto é, a proposta de generalizar o bom exemplo da iniciativa Jorge Sampaio com os estudantes sírios, de forma a criarmos um mecanismo de resposta rápida que permita que, em situações de emergência, que os jovens refugiados possam prosseguir estudos secundários ou superiores. Desse ponto de vista, a semana passada foi muito animadora, visto que esta nossa proposta, não é apenas nossa, mas nós temos uma posição liderante nela, foi muito bem acolhida, quer na Assembleia Geral das Nações Unidas, quer nas várias reuniões que foram realizadas a seu propósito, designadamente a Cimeira de Alto Nível sobre Refugiados e Imigrantes, organizada pelo Secretário-Geral, e a Cimeira Obama, organizada sobre refugiados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pelo enquadramento contextual dos acontecimentos na sequência do acordo da União Europeia com a Turquia, que instituiu este mecanismo em favor dos refugiados. Tem agora a palavra os vários grupos parlamentares, começando pelo PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a equipa do Ministério. E, antes de mais, sei que havia aqui o objetivo claro de falar sobre o objetivo aqui da nossa audição, mas só para rapidamente reiterar o apoio deste grupo parlamentar à candidatura de António Guterres ao alto cargo nas Nações Unidas, especialmente dentro do contexto das notícias que vieram à novidade recentemente. Isto também é uma novidade, esta questão deste artigo 91 da Lei de Orçamento de Estado, e foi interessante também ouvir aqui o seu balanço dos últimos 6 meses também, de uma maneira muito sistemática, sobre os pontos positivos e ainda as limitações que ainda se encontram no âmbito do acordo UE-Turquia. E a principal questão que gostaria de colocar aqui e aproveitar a sua presença cá, tendo em conta também com o compromisso financeiro de Portugal dentro deste mecanismo em favor dos refugiados, tem a ver com o andamento do próprio acordo relativo ao levantamento da exigência de vistos para cidadãos turcos, tendo em conta que o acordo, que já vem de 2013, havia os 72 critérios, mas ainda faltam 5 para completar esse acordo, e não só, mas também devido aos acontecimentos no verão na Turquia e também ao próprio estado de emergência, que poderá ser continuado para períodos de 4 meses interminados, qual seria este o impacto também para o objetivo final aqui deste acordo e também do compromisso financeiro de Portugal neste contexto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, cumprimentar naturalmente mais uma vez e saudá-lo a sua vinda a este Parlamento, no cumprimento de uma obrigação que resulta do quadro constitucional que temos, mas não queria e saudar também a presença da Sra. Secretária de Estado, que aqui vai mantendo também regimentalmente presenças regulares, e saudar naturalmente também os senhores deputados presentes. Eu queria fazer, se me permite, Sra. Presidente, tenho que me dizer, não retive quanto tempo tenho, 5 minutos. queria fazer aqui uma abordagem inicial, se me permitem, na sequência da informação e da leitura também e do quadro de avaliação deixado aqui pelo Sr. Ministro, que me parece, para além de muito sumário, ser efetivamente também sinteticamente e devidamente documentado relativamente aos benefícios e aos benefícios conseguidos até à presente data relativamente à política de migração em relação ao nosso país e no contexto da Europa, e também dos pontos fracos identificados que precisam de ser trabalhados naturalmente também por Portugal e por todos os Estados-membros, queria dimensionar e relevar aqui de novo a importância de Portugal, e por isso esta obrigação hoje aqui está a ser cumprida, a importância de Portugal no contexto da Europa quando assumiu a política de reinstalação e de acolhimento de refugiados como uma obrigação. Isto não foi transversal, como sabemos, a todos os Estados-membros. E dá nota que, de facto, no contexto da Europa, sendo um país pequeno como somos, em termos territoriais, somos um país grande, em termos de solidariedade, em termos dos valores humanistas que presidem à Constituição do nosso Estado-nação. Portanto, Sr. Ministro, queria-lhe deixar aqui esta palavra e queria dizer também, naturalmente, que o Estado português deve estar orgulhoso, e quando se fala do Estado português fala-se todo cidadão nacional, relativamente àquilo que tem sido o caminho feito pelo país na política de migração, que sabemos que é cíclica, não é um contexto de hoje, mas que se aprofundou com a crise dos refugiados e que houve de facto territórios que, fruto da pressão exigida sobre esses territórios, precisavam de soluções, e as soluções só podem ser encontradas no contexto da Europa. E Portugal deu um dos primeiros passos, e deu um passo seguro no sentido do apoio e da preservação dos valores da Europa. Queria dizer também que é importante verificar que Portugal não se bastou com este compromisso à atribuição de verbas ou à instituição de um programa de reinstalação ou de acolhimento de refugiados. É grato perceber, quando se pesquisa sobre estas matérias, que Portugal, inclusivamente o Estado português, teve a preocupação de produzir conteúdos conjuntamente com a CPR, com a Acnur, outras instituições e entidades que participam também e que prestam a sua ajuda no desenvolvimento destes programas, produzir conteúdos para ajudar e aprofundar a qualidade de vida daqueles que recebemos, e nomeadamente o Manual do Refugiado, estou-me a referir a estes e outros tão importantes, que têm a ver com a política de acolhimento, porque é preciso receber, mas receber com qualidade e dar condições de vida para que as pessoas construam em Portugal e nos Estados-membros de acolhimento o seu projeto de vida. Isto é relevantíssimo, não é receber por receber, é receber para acolher bem e dar garantias de projeto de vida às pessoas. E o programa Sampaio foi aqui altamente humanista e inovador. O Sr. Ministro referiu, de facto, este contexto. Acho que é importantíssimo formar jovens e permitir aos jovens que se formem no nosso país e que depois possam, no futuro, quando são integrados em outras sociedades e outras comunidades, quando, expectavelmente, eles quererão voltar ao seu país de origem, saberão que a formação básica que lhes deu acolhimento e os formou e lhes deu um berço foi Portugal. Eu acho que o Estado português e os cidadãos portugueses, independentemente das questões transversais que são as políticas e outras, se deve orgulhar desta política de solidariedade e esta política migratória e de acolhimento do Estado português. Depois, queria deixar aqui dito que, é importante que, relativamente ao acordo União Europeia-Turquia, as referências que o Sr. Ministro aqui deixou vêm tocam profundamente as questões e a sensibilidade que temos relativamente a esta matéria. Ou seja, o Sr. Ministro realçou que aquilo que se conseguiu com este acordo, independentemente de todas as leituras de enquadramento político que se possam fazer, foi a redução clara do fluxo ilegal. Os dados estatísticos e a realidade provam-no. Isto é importante para o contexto europeu, reduzindo naturalmente também a precariedade, aumentando os níveis de segurança e promovendo e preservando vidas, porque sabemos que era isto também que estava, em boa verdade, em causa. O fim da rota do Mediterrâneo Oriental é uma realidade incontestável. E o mecanismo de reinstalação está a funcionar de forma plena, mas também releva aqui, nem tudo é bom, nem tudo é ouro, nem tudo luz, releva aqui alguns aspectos negativos relativamente ao acordo Grécia-Turquia, dando passos naturalmente para promover a solução. Queria-lhe deixar apenas, finalizando, uma pergunta relativamente a esta matéria. O acordo que conhecemos e que é público de Bratislava veio trazer algumas preocupações relativamente à política de migração e encontrou-se e conseguiu-se encontrar um ponto de acordo relativamente àquilo que é fundamental relativamente a essa mesma política. Como vê esta questão, Sr. Ministro? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E relativamente ao tema que nos traz aqui, que tem que ver com a audição sobre o mecanismo de apoio aos refugiados, e só dar uma nota de que não iremos entrar nas questões do trabalho das instituições portuguesas, do CPR, entre outros, que de facto têm feito um trabalho importante, mas não é o que está aqui hoje em discussão. O que está aqui hoje em discussão é percebermos como é que este acordo está a funcionar, não está a funcionar, e se há mais de 6 meses o Bloco de Esquerda manifestou a sua discordância com este acordo, hoje temos mais razões para manifestar de novo essa discordância com este acordo, porque algumas dessas razões se tornaram cada vez mais claras ao longo destes meses até ao dia de hoje. E, de facto, algumas das características que o Sr. Ministro aqui indicou para o balanço reforçam essas preocupações. E, portanto, na altura dissemos que, e continuamos a dizer, que o acordo está a servir e serviu para a União Europeia a disfarçar de alguma forma as responsabilidades que também tem e continua a ter na gestão da crise humanitária que temos em mãos e como forma de retirar pressão do território europeu, pressão essa também política por parte de alguns Estados-membros que ao longo destes meses também se foi fortalecendo no que toca à questão dos refugiados e migrantes em geral. Também se diz que o acordo não é com o Estado turco, mas uma das contrapartidas que existe nesta negociação é que, tudo bem, é dito que o dinheiro é para apoiar projetos de organizações não governamentais, mas uma das contrapartidas é a negociação dos vistos, que é necessariamente com o Estado turco, não é com nenhuma organização não governamental. E, portanto, aqui entra, se calhar, uma questão de balanço importante e tendo em conta o que politicamente se tem passado na Turquia, se existe ou se passou pela cabeça de alguém na União Europeia pedir contrapartidas diferentes ao Estado turco, depois de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado que se passou. Prisões de jornalistas, funcionários públicos, encerramentos de jornais e estabelecimentos públicos, enfim, todos nós sabemos a história do que se está a passar na Turquia. E, portanto, estão a ser postos em causa direitos humanos, liberdades, garantias, condições democráticas. Se calhar faria mais sentido falar nestes termos num acordo deste género, de facto, de um aprofundamento real, não fictício na Turquia, deste tipo de condições democráticas, liberdades e garantias e não apenas estarmos a falar de vistos, se têm vistos ou se não têm vistos para entrar em território europeu. Relativamente também aos projetos humanitários, já agora falou-nos dos números, dos que já estão contratualizados, os valores em milhões de euros que estão aqui indicados. Se nos pudesse indicar, mesmo que não agora, mas depois por escrito, quais é que são as organizações não governamentais em causa e quais os projetos em causa, gostaríamos de ter conhecimento deles especificamente. No entanto, continua a não ser possível ignorar que ao mesmo tempo há relatos de ataques na fronteira turca, da polícia turca, a refugiados sírios também e, portanto, continuamos a ignorar aquilo que por parte do Estado turco está a acontecer. Sobre os mecanismos de reinstalação, é dito que está a funcionar um pouco melhor do que há 6 meses atrás, continuamos a ter relatos de muitos problemas com os mecanismos de reinstalação, os hotspots continuam a não estar a funcionar a 100%, e isso é um problema para aqueles que estão a entrar já em território europeu. Uma das vantagens apontadas para este acordo é o menor fluxo de tráfico ilegal de pessoas para o território europeu, bem como a diminuição na rota oriental, mas de facto isto, como já foi admitido, apenas cria aquilo que na altura também avisamos, que é, se não se usa a rota oriental, vão-se utilizar outras rotas e, portanto, isto é óbvio que iria acontecer. Não é o facto de haver um acordo em que se dá 3 mil milhões de euros à Turquia que isto vai deixar de acontecer. E, portanto, passado mais 6 meses, as preocupações mantêm-se. Alguns problemas agravaram-se, nomeadamente a questão da democracia, dos direitos humanos e de liberdades em território turco. Tivemos mais recentemente o ataque do exército turco em território sírio, ocupado pelo povo curdo. Também é preocupante, tendo em conta a importância que o povo curdo tem no conflito que está a acontecer na Síria. E, portanto, continuamos a ter enormes reservas sobre este acordo. Achamos que, politicamente, a existir algum tipo de acordo, as contrapartidas não podem ser aquelas que estão a existir atualmente. E não nos parece que faça grande sentido continuar a ignorar as questões de direitos humanos e democracia num país como a Turquia e, ao mesmo tempo, ter um acordo deste género com este país. Achamos que, passado 6 meses, essa situação se agravou a olhos vistos e acaba por ser uma grande hipocrisia por parte da União Europeia existir este acordo ainda assinado e que não esteja a haver nenhum questionamento sério sobre estas situações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, muito obrigado também pela presença. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria começar por assinalar precisamente a presença do Sr. Ministro neste âmbito. Na nossa interpretação da lei do artigo 91 do número 2, entendemos que essa presença não seria necessariamente na pessoa do Sr. Ministro, mas, na verdade, o facto de aqui estar é precisamente a afirmação da forma como o Governo valoriza este tema, este assunto, e, portanto, não queria deixar de começar por saudar precisamente essa presença. Como se sabe, o CDS votou favoravelmente esta norma do orçamento, foi o único partido, para além do Partido Socialista, que votou favoravelmente esta norma. Aliás, só uma parte, não é só aqui, o CDS tem esta disponibilidade para sempre que entende votar favoravelmente normas que sejam propostas de onde, independentemente de quem seja o proponente. Infelizmente não temos tido essa abertura, por exemplo, do Partido Socialista em relação a muitas normas, como por exemplo as medidas todas do envelhecimento ativo, mas sempre que estão de facto em causa matérias humanitárias, nós temos muito orgulho e neste momento, naturalmente que é um momento de avaliação, não podemos deixar de fazer um balanço muito positivo e diametralmente oposto àquele que foi feito agora mesmo pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Neste contexto, teria com certeza lugar uma abordagem e um enquadramento sobre a questão dos refugiados e o problema que ele representa, desde logo do ponto de vista humanitário, mas que também cedo se transformou num problema político na própria União Europeia, pela dificuldade que as instituições tiveram em corresponder ao problema, pelo facto de haver muitos países que não aplicam, se recusam a aplicar as medidas propostas pela Comissão Europeia e por se sentir aqui de facto que a União Europeia, do ponto de vista político, não esteve sempre à altura das grandes exigências, que são de facto grandes exigências que este problema nos coloca a todos. Entendemos que, apesar disso, este acordo, concluído a 18 de março entre a União Europeia e a Turquia, representa uma inversão relativamente a algum retardar de resposta e representa um aspecto muito positivo da concretização de uma resposta que a Europa tem que dar e que não pode ser só nas suas fronteiras, mas tem que encontrar parceiros que correspondam às necessidades. E, neste sentido, concordamos com o Presidente Juncker quando, em maio, relembrou que ou aceitamos que a lei do mar Egeu é feita por traficantes e criminosos ou aceitamos a boa intenção deste acordo. Importa sublinhar neste âmbito que, de acordo com as informações que ontem foram aqui divulgadas mesmo nesta CAI pelo Sr. Comissário Carlos Moedas, desde março, é possível confirmar que este acordo se traduziu numa redução de travessias, já referida, mas não quantificada pelo Sr. Ministro, em mais de 100 vezes do que se passava, ou seja, de 10 mil travessias por dia, verificam-se hoje 100 travessias por dia. E isto realmente é um número bastante, bastante impressionante. Para além disso, este acordo também permitiu distinguir os que têm direitos à proteção internacional, os refugiados, e aqueles que são apenas migrantes económicos. E ao não fazê-lo antes, estávamos a depreciar os verdadeiros refugiados, cuja subsistência humana é posta em causa pelas ameaças. Isso, do nosso ponto de vista, é naturalmente positivo. Sem a Turquia, tornar-se-ia muito mais difícil resolver este problema. Mas isso não quer dizer, por outro lado, que a Turquia e o acordo com a Turquia seja um fim em si mesmo. É um plano de resposta que precisa de compromisso entre as partes, nomeadamente das autoridades gregas e turcas, pois a sua implementação prática é da sua responsabilidade, mas que por si só não garante uma solução derradeira para este desafio, nem termina com as situações caóticas de instabilidade permanente, nomeadamente no Iraque, na Síria e na Líbia. Apesar dos esforços empreendidos pela União Europeia para mitigar estes fluxos migratórios, a verdade é que, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, este ano pode ser o ano com o maior número de mortes no âmbito desta crise migratória. Estamos a 15% de superar o valor que se verificou em 2015. Isto, de facto, é aterrador. E naturalmente que tem que continuar a merecer uma resposta que está longe de ser totalmente satisfatória e que, pelo contrário, tem que ser aprofundada. Dito isto, na verdade foi encetado um caminho, é esse caminho que nós aqui estamos a debater. Da parte de quem critica este caminho, não se conhecem melhores alternativas senão a mera contestação e a mera referência a aspectos que naturalmente terão que ser melhorados, que devem ser aprofundados, mas que não refletem efetivamente um caminho como nós gostaríamos de ouvir, por exemplo, aos deputados do Bloco de Esquerda e ao PCP, com certeza ouviremos de seguida. O Sr. Ministro, e agora faria só, para terminar, já ultrapassei o meu tempo, só três ou quatro questões muito breves. O Sr. Ministro fez referência à negociação de outros acordos neste âmbito e nós gostaríamos de perguntar se, uma vez que não referiu, se em relação à Líbia há algum que esteja previsto e alguma diligência que tenha andamento. Por outro lado, sabemos, até porque foi apresentado nas comissões competentes aqui do Parlamento, incluindo a nossa, um pacote legislativo pela Comissão Europeia com vista a reforçar o Sistema Europeu Comum de Asilo, o SECA, e as vias de entrada legal na Europa. E este, como sabe, o Sr. Ministro, esta diligência antevê-se com algumas resistências e com algumas críticas de alguns países e, no seio dos países, de alguns atores. Eu gostaria muito que o Sr. Ministro nos transmitisse qual é a posição do Governo sobre este aspecto. Finalmente, creio que se importaria também ter um ponto de situação relativamente aos refugiados em Portugal e, nomeadamente, em relação aos estudantes, saber quantos é que trata no ensino superior e como sinal efetivo da sua integração no nosso sistema de educação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. E relativamente às questões que hoje discutimos sobre matéria de refugiados, queria começar por dizer o seguinte. Todo este processo dramático, todas estas situações que têm vindo a ser tornadas públicas já há um longo tempo para cá, em relação aos refugiados e ao fluxo de refugiados para países europeus, a União Europeia adotou sempre uma postura de identificação, retenção e expulsão. Estas foram as linhas orientadoras que estiveram em cima da mesa, decorrentes inclusivamente de meios com vertente militarista e securitária para as concretizar. Falo naturalmente da criação da Guarda Costeira, falo do reforço da cooperação com a NATO para intervir em relação a esta matéria. Prosseguindo esta linha, a União Europeia estabelece um acordo com a Turquia, um acordo que nós consideramos que é ilegal, que é desumano, que não respeita os direitos dos requerentes de asilo que estão estabelecidos no direito internacional. E que o resultado, o Sr. Ministro fez aqui considerou aspectos positivos e aspectos negativos, mas Sr. Ministro, permita que lhe diga que aspectos positivos não vemos em relação a este acordo. Para além de, como já referi, não respeitar os mais básicos direitos humanos, temos conhecimento de que não se... quer os refugiados que estão na Turquia, de facto, estes direitos não estão a ser assegurados. Só falamos de condições de vida básica que devem ser asseguradas a todas as pessoas, condições de vida dignas e direitos fundamentais, como temos também conhecimento, inclusivamente, de que junto das fronteiras turcas há situações inquietantes que inclusivamente conduziram à morte de refugiados sírios. Portanto, a dita resposta humanitária, solidária por parte da União Europeia, nós não a vemos em todo este processo. Com o estabelecimento do acordo, aliás, o Partido Comunista Português teve a oportunidade, inclusivamente, de alertar para as consequências do encerramento da rota nos Balcãs e, na altura, nós sempre defendemos que fossem criadas as condições para que houvesse corredores seguros para estes refugiados, como também sempre defendemos que, em vez de estar a canalizar verbas para medidas militaristas e securitárias, elas deviam, de facto, ser canalizadas para a garantia dos direitos humanos. Mas alertámos no momento para as consequências do acordo, e uma das consequências, creio que estava à vista de todos, que era o aumento do fluxo dos refugiados por via do norte do Mediterrâneo com a tentativa de entrar na Europa por via de Itália. E, de facto, uma das consequências profundamente graves deste acordo foi, por exemplo, o aumento de mortes de refugiados no Mediterrâneo, nomeadamente no ano em que estamos. Senhor Ministro, eu gostaria de lhe dirigir três perguntas muito concretas. Face aos relatos inquietantes, quer sobre as condições dos campos onde estão os refugiados, na prática verdadeiros campos de retenção, onde há inclusivamente cerceamento das suas liberdades, quer nas zonas, noutras zonas da Turquia, nomeadamente junto à fronteira, onde há notícias de mortes de refugiados, que nos possa dizer qual é que é o conhecimento concreto, efetivo e real que o governo português tem sobre a situação dos refugiados na Turquia e que nos possa, de facto, também dizer, perante esta realidade, de facto, o que é que projetos é que Portugal efetivamente vai financiar com a transferência desta verba que está prevista no Orçamento de Estado. A segunda questão, Sr. Ministro, é a seguinte. O acordo prevê uma evolução política num mecanismo que possibilita a adesão da Turquia à União Europeia. Nós sabemos, aliás também de conhecimento, a Turquia é um país que mantém a ocupação de outro país, um país livre, um país soberano. Não tem havido desenvolvimento em relação à resolução dessa situação, estamos a falar naturalmente da questão cipriota. E a questão é se, de facto, o avanço deste processo ou o eventual avanço deste processo de adesão da Turquia à União Europeia não constitui um profundo respeito pelos direitos e pelos princípios democráticos e, a partir daqui, não se poderá estar, de facto, a procurar atribuir um rótulo de democrático a um governo que ocupa outro país. Uma última questão, mais de atualização, de facto, de informação. Se nos podia dar uma informação concreta, o Sr. Ministro também fez uma referência em relação a esta matéria, sobre quantos estudantes sírios já chegaram ao nosso país, no âmbito do mecanismo de recolocação, quantos já, agora de outros refugiados, quantos já estão no nosso país e como é que está a decorrer o processo de integração?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está terminada a ronda dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço todas as questões e começo pela referência inicial da Sra. Deputada Rubina Berardo à candidatura do Engenheiro António Guterres. Eu acho que essa candidatura tem quatro forças essenciais. A primeira são as qualidades pessoais do candidato. A segunda é a posição portuguesa e a diplomacia portuguesa. A terceira é a transparência com que foi apresentada. E a quarta é justamente o apoio unânime de que ela beneficia em Portugal. Portanto, digo isto para dizer que conheço bem, agradeço e saliento o apoio das forças políticas e o empenhamento de todos os órgãos de soberania, incluindo esta Assembleia, na promoção da candidatura do nosso do Sr. Engenheiro António Guterres. Em relação às questões, primeiro relativamente aos projetos que estão a ser financiados, a quem os realiza e quais são as áreas. Eles dirigem-se sobretudo às áreas da educação e da saúde e outras formas de acolhimento e primeira integração dos refugiados que estão, esperemos todos, que temporariamente, até que possam regressar ao seu país, na Turquia. De qualquer modo, nós temos a lista nominativa de todos os projetos e, se o Sr. Presidente permitir, será imediatamente distribuída. Peço apenas desculpa, só temos aqui a versão em inglês, porque é muito importante que todos os grupos parlamentares conheçam justamente onde é que se está a gastar o dinheiro e quem são os responsáveis pelos projetos que estamos a apoiar. Também ninguém me perguntou, mas como está também naturalmente a imprensa presente, aproveito para relembrar que esta verba, à luz do decidido do acordo, não conta para efeitos de determinação do déficit para os mecanismos de avaliação do déficit. Este ponto é importante porque mostra que há áreas da intervenção e da resposta pública que estão, digamos, um pouco para além das nossas necessidades conjunturais, igualmente importantes, de consolidação orçamental e de estímulo ao crescimento económico. A segunda questão que foi colocada é a questão relativa ao modo como este acordo se liga com processos mais gerais que implicam a negociação entre a União Europeia e a Turquia. Nós temos um processo em curso de negociação da liberalização dos vistos. A posição portuguesa é muito simples, é aliás a posição da alta representante como tal, que é todos os requisitos devem ser cumpridos. Quando forem cumpridos, os vistos devem ser liberalizados. Até serem cumpridos, os vistos não podem ser liberalizados. Nós estamos, quantitativamente, faltam muito poucos requisitos. Em 72 faltam 7, se não me falha a memória, ou 5. Mas, qualitativamente, há ali uma questão essencial, que é nós somos todos favoráveis ao combate ao terrorismo, somos favoráveis às disposições legais que apoiem e reforcem o combate ao terrorismo, mas não confundimos o Estado de Direito e não tornamos o Estado de Direito uma exigência menor face às necessidades de combate ao terrorismo. E os nossos amigos os turcos têm que entender isso e têm que entender que é possível, necessário e é a única forma legítima combater o terrorismo preservando o Estado de Direito. Aliás, a segunda negociação genérica é a negociação relativa ao processo de adesão da Turquia. Do acordo resulta o empenhamento das duas partes nesse processo e a aceleração à abertura dos capítulos 23 e 24, que são os capítulos, aliás, relativos aos direitos humanos, nesse processo de negociação. Eu tive a oportunidade de dizer, em nome de Portugal, ao meu colega, o Ministro dos Assuntos Europeus da Turquia, que visitou Lisboa na semana passada, que Portugal condenou logo na primeira hora a tentativa de golpe na Turquia. Portugal reconhece às autoridades turcas o direito de levar à justiça os responsáveis por esse golpe e os seus mentores, mas Portugal não reconhece medidas que impliquem cerceamento da liberdade de imprensa, despedimento maciço de funcionários públicos, cerceamento das liberdades académicas. Nem para nós é imaginável, primeiro, que juízes possam ser despedidos, demitidos e até presos à ordem de um governo, e também para nós a pena de morte é uma condição que impede qualquer progresso em matéria de processo de adesão. Uma outra questão que foi colocada é relativamente à relação entre as rotas de migração, as rotas de refugiados e as rotas de tráfico humano. E eu, como a senhora deputada do PCP, distingo bem as duas, e o senhor deputado do CDS, distingo bem as duas realidades das migrações e dos refugiados e requerentes de asilo, e é muito importante distingui-las, estamos todos de acordo nisso. Aí talvez a única diferença que tenho em relação às senhoras deputadas do Bloco de Esquerda e do PCP seja esta. Do nosso ponto de vista, o combate às duas rotas é complementar. Reparem, a rota do Mediterrâneo Central é hoje alimentada por pessoas que vivem situações de privação absoluta, mas que acorrem à Europa provindas não da Síria, mas sim do Sahel e do Maghreb. E, portanto, o apoio à Turquia para responder através das autoridades e das organizações não-governamentais que atuam na Turquia ao drama dos refugiados da Síria é muito importante. É também muito importante o que nós estamos a discutir ao nível europeu, que é estender esse mecanismo de apoio aos dois outros países naquela região que sofrem mais com a pressão do fluxo de refugiados, a saber, o Líbano e a Jordânia, que, aliás, em termos proporcionais, tendo em conta a respectiva população, são os que têm o maior fardo. E é muito importante olhar para a Itália e olhar para a rota do Mediterrâneo Central por outra razão complementar à primeira. É que nós temos que estancar também e regularizar o fluxo daqueles que demandam a Europa através do sul do norte da África, portanto do Sahel e do Maghreb, do norte da África. Por isso é que a proposta italiana de uma resposta europeia, portanto o chamado compacto migratório, é absolutamente essencial, e nós saudamos todos os passos que a União Europeia vai dando como a União e alguns dos seus Estados-membros. Por exemplo, na semana passada, a senhora chanceler alemã pronunciou-se exatamente no mesmo sentido, de encontrar, temos que encontrar respostas. Portanto, para nós não se trata de substituir o acordo com a Turquia por outros acordos, trata-se de complementar e, sobretudo, de conceber isto numa resposta europeia geral a esta questão. Portanto, essa é uma questão também, um ponto em que eu gostaria de tornar clara a posição do Governo. Finalmente, do ponto de vista das grandes questões, é muito importante, como a Sra. Deputada do Partido Socialista notou, e o Sr. Deputado do CDS também, valorizar a posição portuguesa na resposta aos refugiados. Em primeiro lugar, ela tem a ver com o peso que nós damos, do ponto de vista da nossa política externa, à diplomacia pelos direitos humanos. Nós entendemos que o acolhimento dos refugiados é não só uma obrigação do direito internacional, como é uma obrigação moral das sociedades que se reconhecem nos direitos humanos, e estamos, portanto, muito longe do do discurso e das posições de alguns dos nossos contrapartes europeus. Por exemplo, uma bilateral que tive com o meu colega austríaco, tivemos a oportunidade de constatar a divergência de opiniões nesse domínio. E esse ponto deve ser salientado, e deve ser salientado também a importância de encontrar respostas que tenham em conta a própria diversidade daqueles que nos demandam na condição de refugiados. E por isso é que a nossa insistência na resposta educacional é importante. Em relação aos números que me pediram, neste momento, à hora em que falamos, o último dado, que foi aliás divulgado agora pela própria Comissão Europeia às 12 horas de Bruxelas, indica que em Portugal nós acolhemos até ao momento 555 cidadãs e cidadãos recolocados, isto é, que vêm da Itália e da Grécia num mecanismo de recolocação. Temos cerca de uma trintena ainda ao abrigo de um programa com o Alto Comissariado para as Nações Unidas. Em matéria de reinstalação, portanto, mecanismo um por um com a Turquia, Portugal acolheu até agora 12 cidadãos refugiados, e no que diz respeito aos estudantes sírios, ao abrigo do programa a que a Sra. Deputada chamou e bem, programa Jorge Sampaio, eles são na ordem de uma centena. Aliás, muito bem integrados, nós estamos hoje, tivemos no fim do ano letivo passado, os primeiros graduados, os primeiros sírios graduados em Portugal. Refugiados sírios graduados em Portugal. A questão de Chipre é diferente, e aí a expectativa que nós temos é que possa ser concluído esse processo, o diálogo político que ocorre, possa ser concluído positivamente até ao fim do corrente ano. Se a Sra. Presidente me autorizasse, em relação às questões do Sistema Europeu de Asilo e à reunião de Bratislava, eu passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, porque foi ela que participou, enquanto então Ministra em Funções, na reunião informal de Bratislava.
Com certeza tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente a Bratislava, nós tivemos a oportunidade de fazer aqui o debriefing do Conselho Europeu, mas a Sra. Deputada colocou, e muito bem, estando nós a discutir esta problemática, colocou aqui a conclusão, a declaração da Cimeira de Bratislava. A Cimeira de Bratislava, fundamentalmente, abre caminho à construção de uma política europeia de migrações. Porque, evidentemente, há problemas com os quais a Europa é confrontada hoje, e com, designadamente, os refugiados ou não, e que procuram este estatuto, que se encontram na Europa, mas há uma estratégia europeia de médio prazo que terá que ser necessariamente uma estratégia integrada. Integrada conjugando as diferentes políticas e os diferentes instrumentos que a União Europeia dispõe para construir essa estratégia. E é isso que Bratislava faz. Bratislava procura desenhar uma estratégia integrada, eu diria inspirada no Migration Compact, que já tinha sido proposto pelo governo italiano, e que procura conjugar, utilizar, por um lado, um instrumento que é a política de vizinhança, um segundo instrumento que é a estratégia global da União Europeia, e apresenta dois instrumentos novos operacionais. Um primeiro, que é o alargar o programa de investimentos conhecido por Plano Juncker, orientá-lo também para as políticas de desenvolvimento, e outro que é o estabelecimento de parcerias com os países de origem e de tráfego de trânsito, no sentido de permitirem uma fixação das populações nos seus países. Com dimensões várias, dimensões no sentido de ajudar, apoiar, numa perspectiva de parceria, apoiar a criação de Estados de Direito, o funcionamento das economias, programas de educação, de formação, etc., no sentido de fixar as populações, aqueles que são os verdadeiros migrantes, no sentido das migrações económicas, se poderem fixar nas suas regiões. Relativamente à política comum de asilo, há um aspecto que é um ponto de partida importante, que é a questão da revisão do sistema de Dublin. Durante o ano de 2016 fez-se o balanço do sistema de Dublin e hoje estamos a discutir algumas alterações possíveis ao sistema de Dublin, no sentido de que ele seja facilitador de uma política europeia de asilo e não no sentido que eu possa ser limitador, porque foi um pouco o papel que ele jogou no atual contexto de limitar alguma capacidade de resolução mais rápida do problema dos refugiados e da atribuição do estatuto de asilo. O que está aqui em jogo é a capacidade de acelerar o processo de atribuição e de reconhecimento do estatuto de asilo e o respeito das liberdades individuais e dos direitos que têm estes cidadãos. Mas está na agenda europeia a revisão do sistema de Dublin como sendo um elemento, um instrumento privilegiado, importante da definição da política de asilo. Foi também no mesmo contexto, foram reforçadas as competências do Frontex e da EASO, as duas agências que também têm uma ação nesta matéria. Poderá questionar-me, será que é fácil mudar a declaração de Dublin, o sistema de Dublin? É uma negociação longa que terá que se fazer no quadro da União Europeia, sendo que, à partida, alguns países, aqueles que acharam que o problema estava a ser resolvido por outros, como, por exemplo, aqueles que entendem que a situação dos refugiados na Grécia é um problema grego, que não é, é um problema europeu, mas aqueles que têm tendência a considerar que a situação dos refugiados na Grécia é um problema grego, também têm tendência a criar mais dificuldades à revisão de Dublin. Muito obrigada.
Só para que os números sejam todos certos, diz-me agora que neste momento os bolseiros sírios, ao abrigo do programa Jorge Sampaio, ascendem a 120. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pela precisão. Muito obrigada por a explicação e as respostas que deu no âmbito desta audição, que, como volto a lembrar, tem a ver com o mecanismo de apoio em favor dos refugiados inscrito no Orçamento de Estado para 2016. Relativamente à lista que falou e que acaba de me disponibilizar sobre as ONGs envolvidas e beneficiárias das verbas do mecanismo, será enviado para todos os senhores deputados através de e-mail ainda hoje. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Ministro. Continuação de bom trabalho. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Até à próxima audição, que será, se não estou em erro, no âmbito do Orçamento de Estado para 2017.
Não, ainda não. Não o Conselho de Outubro,
é depois, para ser a Secretaria. É 18 de Outubro, é capaz de ser depois.
Não, então. Ainda vais fazer o devolvimento.